11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Torcedor, não se esqueça, em Minas Gerais, em São Paulo, no Brasil inteiro de norte a sul, o solo é sempre verde e o céu é sempre azul.
Ah, esse é o verso do nosso ouvinte Remilson Aniceto, de Nova Era, em Minas Gerais. Ele levanta a bola, né, para o nosso convidado de hoje chutar para o gol. Quem?
O cruzeirense Rodrigo Rezende. Parabéns, cruzeirense. Estamos na Série A. De volta à Série A. Fala, Rodrigo.
A felicidade é azul.
Tava com saudade dessa frase, hein, Rodrigo? Tava com saudade dessa frase, hein?
Bom dia para vocês, para todos os ouvintes do Conexão Senado. O Remilson também representou muito bem aí. E eu sempre falo, né, que a felicidade é azul nos bons momentos, né, a gente destaca assim nas redes sociais, mas tem uma... Eu escrevi um texto em 2014, na Libertadores, quando o Cruzeiro estava na Libertadores e ia jogar na Bolívia, né, na altitude, e eu acho que cabe um pouco para essa situação também, que eu sempre... Eu falei nesse texto que as montanhas, né, a altitude é alta, né, é difícil, mas o céu e as estrelas estão sempre acima, né? E é isso que aconteceu de novo... A imagem do Cruzeiro resplandece.
Olha, só uma volta à Série A para o Rodrigo ficar todo poético assim, né?
Bom, alto nível esse 11 de hoje.
Depois o Rodrigo vai ter mais oportunidade de falar sobre a triunfal volta do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o assunto agora é um alerta. Olho vivo nos golpes. Já falamos nessa semana aqui no Conexão sobre o golpe da maquininha, em que quadrilhas tentam tirar dinheiro das vítimas usando dados do cartão de crédito.
É, e os golpistas são tão abusados que não poupam nem quem está tentando completar o álbum de figurinhas da Copa, Gisele.
Gente, o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Rezende, fez uma reportagem sobre esse golpe. Não das maquininhas, né? Mas o das figurinhas. Vamos ouvir?
O álbum da Copa do Mundo do Catar mobiliza milhares de colecionadores pelo Brasil, que podem virar alvo de criminosos. São mensagens via celular oferecendo promoções inexistentes ou solicitando dados em troca daquela figurinha premiada ou de pacotes com até 400 cromos. A prática de fraudes pela internet motivou o Senado a aprovar um projeto em 2020, já transformado em lei, que aumenta penas para crimes como invasão de dispositivos eletrônicos conectados à internet, caso dos celulares. O autor da proposta foi o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Milhões de brasileiros estão recebendo diariamente golpes pela internet, pelo celular, principalmente os idosos, as pessoas... recebem toda hora uma pesquisa para mandar SMS, para copiar realmente senha, pedindo de fato as senhas do banco.
Com a nova lei, a detenção para a prática de um crime cibernético pode chegar a 4 anos. No caso de furto a partir da invasão de aparelhos eletrônicos, a prisão pode chegar a 8 anos.
Tirem as mãos das nossas figurinhas. Mas Rodrigo Rezende, até no álbum da Copa, Rodrigo.
O que acontece, Gisiel, é que os golpistas, eles aproveitam, isso já é estudado, inclusive, pelas polícias, né, por quem é especialista em segurança cibernética, eles aproveitam o momento em que o assunto está muito em evidência para aí elaborar ou praticar golpe, né? E o que está em evidência no momento são as figurinhas da Copa, né? Aqui em Águas Claras, nós somos todos vizinhos aqui, né? Eu, você, Samara. São vários pontos, né? Eu conheço pelo menos 3 pontos que as pessoas estão se reunindo para trocar figurinha, principalmente aos domingos, né? Aqui em frente, casa, na praça, o pessoal também se reúne, às vezes, durante a semana, você vê os meninos voltando da escola. E quando o golpista vê essa oportunidade de muita gente ligada num tema, né? Eles também atiçam, né? Ali, ficam com a antena ligada e falam, opa, como é que a gente pode aproveitar isso para aplicar golpes, né? Não, e aí eu acho que tem que ter um cuidado especial, né? E a Samara até pode falar um pouquinho sobre isso, Gisele, né? Eu acho que o menino Belo Rafael também está colecionando o álbum, porque muitos colecionadores, embora muitos sejam adultos, como eu, acho que o Gisele também está colecionando, mas tem muita criança colecionando, né? E se a criança às vezes tem acesso a um celular, né? E tem acesso a um meio eletrônico, ela pode não saber distinguir se ela não tem um acompanhamento ali do pai, da mãe, de algum adulto, se é golpe ou não, né, e acabar caindo, clicando em algo que não deve, né, então fica o alerta aí também para os pais acompanharem, né, esse processo, né, se o filho está recebendo alguma mensagem, se alguém passou alguma conversa atravessada, porque como eu bem disse na matéria, a dor de cabeça depois pode ser grande por causa de uma figurinha dourada.
Né? É verdade. E se eu te falar que uma mãe caiu aqui pertinho de mim?
Eu? Tá maluco. Caiu, a não? Gente tava conversando aqui, ô Rodrigo, justamente sobre isso. No primeiro dia de venda, eu recebi o link de uma pessoa confiável. Eu falei assim, eita, peraí, não, tem alguma coisa esquisita aqui. Aí eu mandei logo a mensagem para ela, olha, eu acho que isso é golpe. Gesiel falou a mesma coisa, no mesmo dia, outra
no
pessoa confiável,
dia,
adulta, viu, Rodrigo? Não é criança não, viu?
Perfeito.
Eu acho que as crianças estão mais espertas que os adultos, porque vou te dizer, na hora, como você falou, aproveita o momento. E sabe o que mais, Rodrigo, que eu acho que é um fator aí que entra nessa lista, por que o golpe funciona para algumas pessoas? Eu acho que ele entra na questão do emocional. Então, nesse afã, nessa coisa toda da figurinha, todo mundo muito eufórico, às vezes você não para para pensar. Você já vai ali naquela emoção. Figurinha agora? Nossa, é o que eu mais quero, né?
Exato.
Quero completar, quero trocar e tal, não sei o quê. Então, assim, o golpista, ele tem essa lábia.
Tem lógica,
lábia,
né?
Tem
lógica.
Tem lógica, tem essa lábia que vai pegando a pessoa pelo emocional.
Olha, lembrando que a figurinha, perdão de Deus,
não, pode falar.
O pacote de figurinhas na última Copa estava R$2, agora está R$4.
Quatro, né?
Dobrou de preço. E por que eu falo isso? Porque você vê uma mensagem lá, ganhe 400 figurinhas. Seria o quê? 80 pacotes?
Economia, né?
Seria uma economia muito grande, né? Então isso também atrai, pega pelo emocional, como a Samara bem disse, e aí as pessoas acabam caindo nos golpes.
Mais um motivo aí para a gente ficar ligado com relação a essa questão. E isso é muito típico, né? Se está alguma coisa acontecendo e aglutinando toda a imprensa, todo mundo falando, é o assunto do momento, é o hype do momento, então é naquilo que os golpistas vão focar.
Agora, olha, se vocês me permitem, eu já quero entrar nos assuntos aqui do 11 Minutos, puxando pelo gancho do golpe.
Sim.
Opa. Vem cá, será que teve algum golpe naquele último jogo da Série B? Lá no Mineirão, eu identifico ali pelo menos um golpe.
Eu acho que teve três.
Olha,
não,
aí,
um golpe eu acho que foi do gramado. Olha, Rodrigo, deixa de ser golpista comigo, hein? O Rodrigo está sendo golpista. Olha, o golpe do gramado, já ouviu falar? Gramado escorregando, que pega a zaga de surpresa, a zaga toma um escorregão, dá um gol de graça. Eu acho que teve golpe
naquele
jogo.
Olha, se fosse só 1-0, Samara, eu ia até te dar... Uma colher de chá, mas foi 3-0. Agora, não, tinha que ser em cima do Vasco, ô Rodrigo? Tenha paciência, Rodrigo. Também, né?
Uma coisa interessante, eu estava assistindo ao jogo quarta-feira, né? A gente até comentou há umas duas semanas, né, Gisele? Você até fez uma piada comigo que o Cruzeiro já tinha subido e eu, precavido, bom mineiro, falei, vamos esperar matematicamente, né? E eu... até gravado, apostava no jogo contra o Vasco ou no próximo jogo contra a Ponte, né? Porque pela pontuação que o Cruzeiro estava, né? Era bem provável que isso ia acontecer. Só que ficou muito representativo a subida, o acesso ser contra o Vasco, porque o Vasco é um grande clube também do Brasil, né? Então, ficou muito legal, a torcida encheu, né? Acho que fica muito representativo para a história. O Cruzeiro e Vasco já decidiram o Campeonato Brasileiro em 64, inclusive com um lance polêmico, né? Um gol polêmico do Vasco que teria sido impedido, mas na época não tinha VAR, né? O Cruzeiro poderia ter sido campeão brasileiro. Mas o que acontece é que o Mineirão viveu uma noite muito especial. Teve a questão do gramado molhado mesmo, e o Cruzeiro, não justificando, né? Acho que foi uma falta de conhecimento até dos dois clubes, mas perdeu um jogador muito cedo, né? Por causa do gramado, né? Um dos motivos, o Neto Moura se machucou aos 11 minutos de jogo. E o Vasco, né, é um grande adversário, como eu disse, mas está muito azarado também, né, Samara?
Eu falei para a Samara. Samara, né? O Vasco vai perder porque o Sport perdeu e eles estão umbilicalmente ligados. Quando o Sport perde, o Vasco perde. E quando o Sport ganha, o Vasco ganha. Presta atenção.
Você descola, por favor. Você descola que eu estou indo para outro lugar, estou indo para outra série.
Esse é o problema. Só tem dois pontos entre Vasco e Sport. Então, esse negócio
agora.
De você tá indo para outra série, ou eu vou ou eu não vou com você. Nós estamos juntos nessa.
dos dois gols, de três gols tomados, dos dois o Vasco, que o Vasco tomou no Mineirão, tiveram desvios, né?
Exato, também foi o que eu falei. Para mim, esse jogo foi 1-0, mas você tem toda a razão, eu também avaliando friamente a questão. É o seguinte, o Cruzeiro merecia essa final no Mineirão, os mineiros mereciam, porque, gente, é aquela escutória, né? O torcedor é coração puro. Aguentou 3 anos sofrendo e levando, torcendo, tentando levar o time para frente. Então, nada mais justo que esse torcedor tenha esse momento com o time,
né? Essa festa em casa, né?
Em casa, muito lindo. Realmente, eu procurava ali o torcedor do Vasco, eu falei, gente do céu, não tem, só tá azul esse Mineirão hoje, não tem um pretinho ali, uma camiseta preta ali, nada. Quando vi, de repente, a câmera filmou ali um grupinho de camiseta preta, eu falei, que bom, tem alguns vascaínos
os
ali.
Os heróis da resistência. Eu confesso que eu fui dormir quando tava 2-0. Tanto é que quando encontrei com a Samara no dia seguinte, eu disse, pois é, eu achava que era 2-0. Depois, não, foi 3. Eu digo, foi 3. Então, até o resultado foi igual o jogo do Sport. 3-0 num, 3-0 no outro.
De escola? Caramba.
Eu quero, mas são os fatos.
Não,
os fatos são teimosos, né, Rodrigo? Não posso. Essa estatística está assim esse ano, não sei por quê.
E só para encerrar, falar do Cruzeiro, né, além da campanha ótima, como é que a torcida abraçou o time, né? Foi o recorde de público do Mineirão nesse ano, né, 59 mil pessoas, e o Cruzeiro tem a média, isso é impressionante, na Série B de 40 mil torcedores por jogo. É a maior média da história da Série B.
Lindo,
né?
Demais.
O Cruzeiro pode não ir ninguém nos próximos jogos, eu sei que é praticamente impossível, o pessoal vai querer festejar no Mineirão, que o Cruzeiro ainda vai deter a maior média da história de torcedores da Série B. Juntou o represamento, eu acho, da pandemia, né, que as pessoas não podiam ir. Com essa bela campanha, aí o Cruzeiro está fazendo história em todas as frentes, nos resultados e na torcida.
É o ano. Falando
em recorde, Rodrigo, eu tenho aqui também um destaque, vamos pular aqui rapidinho para o futebol o futebol feminino, o Brasileirão feminino, porque tem final. Corinthians e Internacional amanhã, 14h, na Neoquímica Arena. E também o jogo de ida, que foi 1-1, recebeu o maior público na história do futebol feminino do Brasil. Foram mais de 36 mil pessoas, o que é também incrível, né?
Coisa linda, né, que aconteceu no Beira-Rio.
Então, pois é. Então, agora, amanhã tem o jogo de volta. A gente sabe que o Corinthians é um
Corinthians
favorito,
sempre,
né?
Chega, né?
Exatamente, é uma favorita. E então, vamos aguardar. Mas fica esse registro bacana da torcida sempre fazendo diferença, o Vasco que o diga.
E Samara, isso é importante, falar do futebol feminino, porque a torcida do Corinthians já comprou mais de 36 mil ingressos. Se todos comparecerem, vai bater o recorde do Internacional. Isso virou também uma competição sadia entre torcedores para ver quem vai deter esse recorde, né? E tem a final amanhã, né? Vamos ver quem vai ser campeão, Inter ou Corinthians, do futebol feminino brasileiro também crescendo aos pouquinhos. Isso é muito importante.
Vale a pena ver esse jogo, porque eu acho que vai ser bonito o espetáculo da torcida.
E com casa cheia. Bom, a gente tem uns minutinhos aqui. Ia falar de Série A, mas Série A está quase tão definida que vamos pular para o jogo de hoje. Da seleção brasileira. A seleção brasileira vai enfrentar hoje Gana. É a penúltima vez antes da Copa do Mundo, né? Esse compromisso lá em Le Havre, na França, às 15h30. E é uma oportunidade aí para o Tite fazer ajustes na seleção. A seleção vem invicta aí a 13 jogos. Que você acha que o Tite vai observar mais nesse penúltimo jogo aí antes da Copa, Rodrigo?
Olha, Gisele, ele precisa, na minha opinião, observar duas coisas, né? As laterais, né? Principalmente a lateral direita, que ele vai apostar vai entrar com o Militão, pelas informações veiculadas na imprensa, né? Vai colocar um zagueiro ali para tentar adaptar. O Daniel Alves entrou numa descendência, embora o Tite goste muito dele, então a gente ainda não sabe, quando a gente começa a escalar o time do Brasil, né? Alisson no gol, aí você para já na segunda posição, porque você não sabe quem é o lateral direito. E o Tite está em busca, embora eu acho que ele já tenha definido, mas ele está em busca do camisa 9, do centroavante, né? Ele gosta muito do Richarlison, vai entrar com o Richarlison, né? E hoje ele montou um esquema pelos treinamentos que só tem um volante de origem, que é o Casemiro, né? Ele colocou o Paquetá, que é um meia, né? Embora jogue de volante, para jogar mais atrás, e vai jogar com o Richarlison. Vai ser um time com 4 atacantes, né? Um time bem para frente. Porque o Tite vem de uma escola gaúcha mais defensiva, mas está se abrindo novas ideias, né? Eu acho que a Copa de 18 ensinou para ele que o Brasil tem muito talento na frente e não dá para desperdiçar. Então ele vai observar isso, e tem Pedro, que pode entrar também para ele testar, né? Ele
fala nisso.
Que o Firmino ainda não está descartado, mas eu acho que o Richarlison está muito bem encaminhado para ser o nosso atacante e precisa representar nesses dois jogos aí para confirmar a vaguinha dele no time titular.
E hoje todo mundo vai querer ver também o Pedro jogando, né? Aquela expectativa, todo mundo, vai o Pedro vai ou não vai para a Copa? Aí o Pedro é convocado, eu acho que o Tite vai dar uma oportunidade, se não no jogo de hoje, acredito que já no jogo de hoje, pelo menos no jogo da próxima terça-feira contra a Tunísia. E Gana está na Copa, né? Inclusive, o Gana está no grupo H, que vai cruzar com o grupo do Brasil, ou seja, a gente já pode até chegar a pegar a Gana aí na Copa, no possível mata-mata.
E nós já enfrentamos Gana numa oitava de final, 2006, né, que o Ronaldo fez, salvo engano, o último gol dele em Copas do Mundo, né, o Brasil ganhou de 3-0, já é um adversário conhecido, a escola africana já o Brasil enfrenta regularmente em Copa do Mundo, Camarões está no nosso grupo.
Vamos pegar, o terceiro jogo, né?
Está no nosso grupo, teve também no nosso grupo na Copa do Brasil, né? Então, teve no nosso grupo em 94, então é bom fazer esse teste contra a Gana, sempre lembrando que o futebol africano evolui a cada ano, jogadores na Premier League, jogadores na Liga Espanhola, não é jogo fácil, né? Por isso que o Tite está fazendo o teste do time mais real, já contra o Gana, que é uma seleção importante, porque na Copa do Mundo eu sempre acho que uma seleção africana pode surpreender, chegar ali numa semifinal, quem sabe,
né? É verdade. Eu não só acho, como eu sempre torço para que uma seleção africana chegue, porque é um futebol assim muito
alegre,
interessante.
Né?
É,
eu gosto.
E alegre, e agora muito mais organizado também, né? O que dá chances.
E um ponto importante, é sempre bom acentuar, pela primeira vez, todas as equipes africanas são cinco, né, Gisele? Vão ter técnicos da África. E sempre nas outras Copas, né, eram técnicos ou até brasileiros
europeus, né? Mas tinham essa preferência.
Todos os cinco estão com técnicos africanos, ou seja, a escola africana também está produzindo conhecimento, teoria.
Se consolidou e o pessoal aprendeu e está consolidado, né?
E pode fazer muito bem essas equipes, né? Pode vir surpresa por aí.
3:30, então, o jogo de hoje vamos acompanhar certinho e aí na segunda-feira a gente vê o que é que aconteceu com relação a esse jogo. Lembrando que na terça ainda tem um outro amistoso também com a equipe africana, que é a equipe da Tunísia também, lá na França. Rodrigo Rezende, a felicidade é azul e a gente fica feliz por essa felicidade ter chegado aí para o Cruzeiro, porque mereceu, fez muito por merecer. E depois o Cruzeiro não é time de Série B, não. É time de Série A mesmo. Abraço, Rodrigo.
Até, Rodrigo. Meus parabéns.
Abraço a você, Samara, para o Gisiel, para o Genival, para todos os ouvintes. E agora continuar essa escalada rumo ao título, né? Vamos ver se confirma aí com mais duas, três vitórias, quem sabe, né? Os outros times também estão tropeçando bastante, mas o Cruzeiro confirma esse título da Série B, que vai marcar esse renascimento do gigante, do maior de Minas.
Sem dúvida. Um abraço grande.